UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Voltamos com a Noite Ilustrada aqui na rádio UFMG Educativa e agora você escuta uma entrevista gravada que eu fiz aqui na rádio UFMG.
Belo Horizonte, cidade planejada, símbolo da República. Em suas primeiras décadas, a capital da liberdade e do progresso abrigava na Afonso Pena o footing e o flerte de rapazes e moças das famílias nobres. Durante o carnaval, esse clima era intensificado através dos blocos e das famílias que enfeitavam o espaço urbano. Aos poucos, a força do carnaval belo-horizontino foi se perdendo, até que nos últimos 5 anos, o retorno do carnaval de rua vem dando nova cara para a festa. Para saber mais sobre como vem se desenvolvendo a folia, eu conversei com o curador da exposição Narrativas do Samba e do Carnaval em Belo Horizonte, Marcos Valério Maia. Marcos, como eram os antigos carnavais aqui em BH?
Olha só, na realidade, essa pergunta, ela exigiria bastante tempo, para te falar a verdade, porque nós temos vários períodos do carnaval em BH e do samba em BH. Então, os primeiros períodos, para se dizer, eles já vieram de Ouro Preto para cá, no primeiro carnaval, já há menos de 2 meses, já tinha carnaval na região ali da Rua da Bahia, que as pessoas brincavam, não só as famílias mais tradicionais, como foi colocado aí na sua apresentação, mas também os trabalhadores que vieram na construção dessa cidade, né? Então, nos primeiros anos, o que se destaca, pelo menos o que se tem de registros históricos, através de jornais, alguns documentos, eram as grandes sociedades, né? Como o Clube dos Mataquins, por exemplo, né? E depois, no decorrer, na década de 30, surgiram as escolas de samba em Belo Horizonte. Em 37, surgiu a primeira escola de samba, a escola de São Pedreiro Unida, fundada por Potó e Chuchu, que eram duas pessoas, né, dois sambistas, da atual comunidade pedreira Prado Lopes. Eles desceram em 1937, né, do morro para a cidade, além de falar dos blocos caricatos, certo? Então, em todos os setores da sociedade de Belo Horizonte participaram ativamente do carnaval. E houve alto e baixo, sim, é verdade. Né? Não houve uma queda, um declínio linear da festa, né? E muito menos do samba. Houve momentos, por exemplo, para você ter uma ideia, em que na década de 30 e década de 40, excetuando o período da Segunda Guerra Mundial, em que foi proibido manifestações de rua no período da guerra, mas na década de 30 e 40, os jornais dedicavam páginas inteiras, 2, 3 páginas inteiras, nas semanas anteriores ao carnaval, o que era muito forte, né? Havia batalhas em vários, né, que eram concentrações de foliões em vários lugares da cidade. Uma das mais conhecidas eram as batalhas, Batalha Real e a Batalha do Galo. A Batalha Real, promovida pelo Jornal Estado de Minas, e a Batalha do Galo, promovida pelo Jornal Folha de Minas. Então, assim, na realidade, essa recuperação do carnaval, como você falou, né? Essa retomada, ela, na realidade, ela não é nova, certo? Se você for ver, por exemplo, na década de 80, o desfile de escola de samba era o segundo desfile do país, era considerado o segundo desfile do país, só perdendo para o Rio de Janeiro, certo? E também, havia vários tipos de carnaval, é difícil falar disso, você tinha o corpo, né? Que eram desfiles de carros alegóricos, que subiam e desciam a Afonso Pena, que era muito bonito, em que as elites da cidade participavam desse curso, certo? Com seus carros, com suas famílias, fantasiadas, mas ao lado, assim, na calçada, de um lado e de outro, os blocos populares desfilavam, certo? Então havia foi uma manifestação que atingia todas as classes sociais, né? Então, a gente tem, na realidade, hoje, eu acho que o que está acontecendo é um movimento em que os vários setores sociais, por assim dizer, os vários tipos de agremiações, né, de manifestações do carnaval, como blocos caricatos, escolas de samba, blocos de rua, que são o que está dando essa grande novidade aí, né, recente, hoje há um momento, um potencial para que se tenha um crescimento maior na medida que todos os setores convergem, né, para a mesma data do carnaval. E não é uma coisa, não é um processo apenas Belo Horizonte, né? Também se tem esses blocos que estão saindo aí, que saíram pré-carnaval e que vão se intensificar nos 4 dias de carnaval que se aproxima aí, esses blocos têm uma relação, têm uma, por assim dizer, uma influência, sim, do Rio de Janeiro, né? Porque se você for ver no Rio, várias escolas de samba, ou melhor, dizendo, vários blocos já surgiram há cerca de uma década, e eram pessoas que lá eram jovens, né, setores da sociedade, e não estavam querendo se sujeitar apenas a assistir o desfile na Sapucaí ou ficar em casa vendo pela televisão, né? Queriam um carnaval grátis, um carnaval em que eles não pagassem nada. Então surgiram esses blocos, surgiram vários blocos no Rio há cerca de 10 anos, e Belo Horizonte, como tem uma relação muito próxima com o Rio, acabou que aderiu a isso, né, a esse processo. O próprio carnaval, esse próprio bloco do Rio, também tem uma referência em Olinda, né, aquele carnaval de rua, em que há uma participação de vários tipos de música, não só de samba, não só de marchinhas, né?
Entendi. E como que o samba ele pode ser um elemento de estudo e análise da história de uma cidade, como, por exemplo, Belo Horizonte?
Olha, fundamentalmente, através primeiro do desejo do pesquisador e da demanda da sociedade por entender essa manifestação cultural que é o samba. Agora, na prática, eu costumo dizer, isso está na exposição lá, o samba e o carnaval têm uma característica muito interessante. Eles se disseminam durante o processo histórico em que eles acontecem, que as comunidades, os vários setores fazem a sua chamada, enfim, uma prática social, uma prática comunitária. De que maneira? Por exemplo, os sambistas do início do século, né, um dos primeiros registros que eles vieram a deixar foi através das gravações fonográficas. Ali já é um registro. Depois, a participação do rádio, que foi intensa, né, que foi fundamental para a divulgação tanto do samba quanto do carnaval. Jornais, matéria de jornais, como eu te falei, né, que existem várias disponíveis, por exemplo, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, na Biblioteca Histórica da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, você tem lá vários jornais. Você tem também as fotografias, né, que as pessoas tiravam. Então, essas ações desses meios de comunicação, né, registrando a folia, registrando o samba, deixaram rastros, né, que são as fontes históricas. Né? Isso sem falar na tradição oral, na possibilidade de você entrevistar as pessoas que conviveram com carnavais na década de 40, 30. Então, a forma de você... Não é muito difícil, assim, no sentido de achar fontes históricas para estudar o samba. Não só o samba de Belo Horizonte, como o samba do Rio. Né? Agora, cabe uma pesquisa que tente cruzar todas essas fontes. Né? No caso, é o que a gente tenta fazer, é o que a gente faz na exposição lá, Narrativas do Samba do Carnaval de Belo Horizonte, em que eu coloco tanto fontes históricas relativas às matérias de jornais, né? Outra fonte muito, muito importante, que é principalmente do acervo do Museu Abreu Barreto e da Escola de Samba Cidade Jardim, né, que cedeu parte do acervo, cruzando com as fotografias, no caso do museu. Também uma outra fonte muito importante que eu utilizei foram as fontes audiovisuais, as fontes, melhor dizendo, de imagens em movimento do CRAS, né, em que tem registros muito interessantes da década de 50, da década de 60, blocos caicatos, escolas de samba. Para você ter uma ideia, na exposição tem lá uma cena que é uma filmagem de um parque infantil, de concurso infantil de carnaval, em que a convidada especial é a Clara Nunes, né? Com menos de 20 anos, acho que na época ela devia ter uns 18 anos de idade, ela foi eleita rainha do carnaval de Belo Horizonte, né? Então, assim, essas fontes preciosas, todas você tá disponível nos museus, nos acervos, né, nas coleções particulares aí. Cabe a gente ficar atento a isso aí e atrás para produzir, enfim, né, documentários, exposições, livros, dissertações, séries, isso aí, ultimamente até tem acontecido, né, muito em função desse trabalho que o mestre Conga começou, o Gilson Melo, que foi a Faculdade de Samba na década de 90.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Estou conversando com o curador da exposição Narrativas do Samba e do Carnaval em Belo Horizonte, Marcos Valério Maia. Ele está falando sobre a história do carnaval de rua em Belo Horizonte. A gente pode pensar o carnaval de uma forma mais, uma análise antropológica, assim, do carnaval, né? Qual que seria o significado do carnaval para a antropologia?
Isso aí depende da linha de pesquisa, né? A minha área é muito mais a área histórica, né? Agora, o que a gente pode dizer é que uma das coisas que eu mais ressalto quando eu faço esse tipo de reflexão é o que a gente, um conceito que eu acho muito interessante de circularidade cultural e de apropriação, né? Ou seja, por exemplo, você tem nos desfiles das escolas de samba hoje, mestre sala de porta-bandeira, né? Mestre sala de porta-bandeira é só uma apropriação dos setores populares dos antigos bailes, né? Elegantes que havia no século XIX, bailes da corte, né? Você vê aquela elegância toda, aquela fantasia. Então há uma apropriação por parte de setores sociais, né, de outras manifestações culturais, né? E outro exemplo muito interessante é isso que eu acabei de te falar. Então, assim, sobre o que surgiu, esses blocos que surgiram no Rio de Janeiro. As pessoas lá, uns cerca de 10 anos, estavam, as pessoas, quem são essas pessoas? Setores de classe média, mais jovem, né? Esses setores estavam, tipo assim, cansados de ter que pagar, ter que ficar, correr atrás da marquinha de Sapucaí, ou mesmo de sair do Rio de Janeiro para ir para a região dos lagos ou outros lugares. Então eles começaram a criar. Então vamos fazer blocos de rua livres de todos os que possam participar, ninguém ia pagar nada. Esse negócio de cordão carnavalesco, que é uma tradição que teve na Bahia, que tem na Bahia, né? Você pagar para ter o abadá, isso aí é negado por esses blocos que vieram do Rio de Janeiro e que estão sendo intensificados em Belo Horizonte nos últimos tempos. Então, assim, não vou te falar antropologicamente, porque eu não sou antropólogo, né? Não é a minha seara. Mas, historicamente, o que eu posso dizer é que há, sim, um processo de circularidade cultural em que vários setores da sociedade, um se apropria do outro, e esse setor, enfim, recebe também da outra classe social. E um dos elementos fundamentais, que é uma fronteira que eu gosto de trabalhar muito, além da história, né, que é a fronteira da comunicação social, né, o que se chama também de mediatização da cultura popular, é essa relação intrínseca do carnaval e do samba com as mídias, que a gente falou anteriormente, né? O papel das mídias no século XX, na modernidade, é fundamental. Tanto, inclusive, para descaracterizar e para, em muitos momentos, para se apropriar daquela manifestação. Mas também, ele é fundamental para a divulgação. Não temos apenas um elemento negativo e nem apenas elemento positivo da mídia. Mas, só para você ter ideia, com o início da Rádio Nacional, finais da década de 30, início da década de 40, foi fundamental para que muitos sambistas ficassem, no Brasil inteiro, ficassem conhecendo o samba, né, da geração de Noel, na geração de Ismael Silva. Isso foi muito importante. E em vários depoimentos que eu recolho de sambistas, eu percebo que eles utilizavam muito o rádio como maneira de conhecer samba. Eles utilizavam até de um método, não ficavam, porque naquela época, enfim, não havia televisão, não havia esse meio de comunicação tão intensificante como tem hoje, mas o rádio era fundamental para o cara, para o sambista de Belo Horizonte saber. Outro também, tem um depoimento muito interessante de um senhor da velha guarda do samba aqui de Belo Horizonte, que é o César de Aguiar, né? E César de Aguiar, ele foi o primeiro cantor de televisão a cantar em televisão em Belo Horizonte, na antiga TV Itacolomi, no meados da década de 50. E nos depoimentos, ele fazia shows, certo? Ele fazia shows em programas de rádio que havia na década de 50 em Belo Horizonte. Um deles chamava Roteiro das Duas, que ia de 2 da tarde até 16 horas e lotava o auditório de segunda a sexta. Não havia televisão, era a maneira em que as pessoas da época iam se divertir. E o seu César cantava muito nesses programas. E no depoimento dele, ele me falou, eu fiquei surpreendido, que ele via filmes da Atlântida. Ele via aqueles números, né, com aqueles cantores da época, para poder se apresentar e mimetizar, por assim dizer, pegar a inspiração, pegar o jeito, pegar a maneira, para poder se apresentar nos programas de rádio aqui, que eram ao vivo. Então, assim, historicamente, o carnaval tem um universo infindável, né? E o samba também, de pesquisas, de relações sociais, de interação entre setores sociais e também uma coisa que é muito importante, de crítica, né? De crítica crítica política, crítica da sociedade, tem uma característica bem de inversão dos valores e tudo mais, mas acho que é muito mais que isso, acho que. E além de tudo, é uma festa, né? Acho que é uma grande festa, as pessoas esperam, aguardam, se preparam durante meses, né? Muitas pessoas, e eu acho que Belo Horizonte está abrindo de uma maneira bem forte agora, não só por causa dos blocos, mas também das próprias escolas de samba, né? Então, digamos assim, quem segurou essa onda, como se diz, quem resistiu, né? Não foi os clubes, não foram os blocos, esses blocos que ele já viu na época, mas quem resistiu realmente do início ao fim, foram as escolas de samba, foram as comunidades, Santa da Alvorada, né? Venda Nova, Cidade Jardim, enfim, Unidos da Guarani, são essas pessoas, essas comunidades que nos últimos anos tiveram que ir lá para a BR, né? Para se desfilar, ficar longe do centro da cidade, depois tiveram que voltar, agora voltaram para Afonso Pena, foi bom, foi muito bom para Afonso Pena, não, desculpa, para Andradas ali, né? Então você vê uma migração desse pessoal. E depois que saíram da Rua da Bahia, foram para Afonso Pena, da Afonso Pena foram lá para a BR e agora estão voltando. Então, assim, esses setores precisam ser olhados, precisam ser respeitados e vistos como setores fundamentais na resistência e da manutenção do samba e do carnaval como tradição em Belo Horizonte. Agora, felizmente, parece que a cidade, ou boa parte da cidade, está reconhecendo a importância dessa festa.
Certo. Marcos Valério Maia, então, muito obrigado pela entrevista e pela disponibilidade.
Obrigado a vocês, um bom carnaval para todos.
Tá aí um bom carnaval para todos nós. Você acaba de ouvir uma entrevista gravada com o curador da exposição Narrativas do Samba e do Carnaval em Belo Horizonte, Marcos Valério Maia. A mostra vai ser exibida até o dia 30 de abril no Museu Histórico Abílio Barreto, no endereço Avenida Prudente de Moraes, 202, Cidade Jardim. E a entrada é franca. Para saber mais, acesse www.amigosdomhab.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.